ASP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresenta Rádio Arte. Direção e Dramaturgia, Maurício Paroni de Castro. Direção Técnica, Pedro Zurawski. Colaboraram através do programa Kairós, Alaide Kadima, Amanda Bittencourt, Ana Carolina de Oliveira. Engenho da Loucura, Programa 4, Capítulo Final. Texto de Grand Guignol, baseado em Edgar Allan Poe, a partir da encenação paulistana do Ateliê de Manufatura Suspeita, 2005. Participaram desta versão radiofônica Esperança Mota, Marçal Aquino, Cléo de Paris, Gustavo Fioratti, Lila Disner, Helena Magon, Alexandre Reut, Gisa Guterview, Caio César, Lívio Tassan Mandina, Getúlio Vargas, Marcelo Schickman, Luísa Pastor, Jane Stackflat, Milene Haddad, Cacá Toledo, Ritiele Lima, Silvia Soares, Luísa Renault, Douglas Irvine, Marcelo Coelho e Cássio Santiago.
Um louco precisa do outro para a própria loucura. O trapezista kafkiano precisa da outra trapezista japonesa.
Tá chegando. Quer dizer, há 2 anos ela tá chegando e não chega, mas ela tá chegando. Acredito que ela vai chegar. Porque apesar dela ser japonesa, não acredito que ela tenha ido até o Japão. Não, de jeito nenhum. Agora, tem até um certo conforto no fato dela não chegar. Porque é o diretor que não para de passar embaixo do trapézio. E ele passa. E ele insiste. Ele me desconcentra, eu começo a pensar em outras coisas. Eu acho que uma boa ideia é dar um jeito nesse que se diz diretor. Venha, senhor diretor. Vamos ter uma conversa mais próxima.
Equimose, infiltração de sangue na malha dos tecidos, devido à rotura de capilares. O diretor tinha bilirrubina e bilirrubina. O doutor está morto.
Junta-se à minha obra, meu muito caro e eminente colaborador, o professor Neverson.
O que o meu querido diretor prova é que aquele programa de televisão é um sistema tão perverso. espécie de comunicação que nem chega a resvalar na pior fantasmagoria da ficção científica. É o mesmo que assistir ao isolamento doentio do indivíduo através da televisão, a sua posterior integração à sanidade. Trata-se de exercitar o mecanismo de segredo que cerca o ato de assistir à intimidade dos outros pela televisão, que se descobre presos por uma atividade aparentemente integrativa, porém de confinamento real. As câmeras depois reuniriam os isolados. O Big Brother é o isolamento de uma inteira comunidade através dela mesma.
Um simples nepotismo.
Quero saber quanto que eu vou ganhar.
É exatamente isso.
No escuro.
Pau pequeno.
Dá.
Mesmo. Também já vi bastante coisas estranhas.
Bora,
gente. Voltemos ao tratamento. Nós não contradizemos nenhuma de suas manias. Ao contrário, nós os encorajamos. O importante é que nós os fazemos deparar com a televisão, onde estão os verdadeiros loucos no Big Brother. É desta maneira que conseguimos um número de curas radical, em torno de 60%.
60%? Realmente.
Não há raciocínio que toca tanto a razão enfraquecida de um louco como a redução ao absurdo.
Não adianta, de qualquer forma eu esculacho. Fama de putona, só porque como seu macho. Não adianta, de qualquer forma eu esculacho. Fama de putona.
Aquela mulher de baixa estatura que usa shortinho branco. Agora deve ter tirado o shortinho, já que tá de lingerie. Ela não tá na cozinha? Bom, é inadequado igual, né? Se ela tivesse uma casa normal, cozinhando de calcinha, também acharia meio... No hospício ela tá correndo mais risco, né? É pior pra ela só. Não é mais, né? Virgem, se ele estuprou ela. O que ela tá fazendo aqui? Depois do prazer.
Only you can to make all this world seem right.
Talvez eu faça minha voz número um. A voz, você escolhe a voz, você põe a voz naquele dia. Nesse dia eu saio com a voz de casa. É que nem uma reputação. Você leva com você, eventualmente sai junto com você, mas pode voltar antes para casa ou depois. Eu sempre digo o seguinte, as grandes frases da humanidade nunca foram gritadas, foram sussurradas. As grandes transformações da espécie humana serão a partir de frases sussurradas. Então não há necessidade de gritar. Você não precisa dizer o certo, você precisa só dizer da maneira certa. Estou sussurrando aqui faz uns 5 minutos já, cara. Ninguém prestou atenção em mim. Tava todo mundo com essa história de Alexandre Pires e tal. Porque Alexandre Pires é cult, né, bicho? Incrível. Veja a que ponto chegou o país, né? O Alexandre Pires é cult. Não, pior. Não é cult, é clássico. Incrível, cara. Incrível. Quando Alexandre Pires se torna clássico, há algo errado com seus ouvidos ou com o país.
Eu sou Jane Stackflet e eu sei cantar também. Ai, 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 é o canto do pregoneiro.
Nós tivemos, por exemplo, doentes que acreditavam ser uma santa. Seu tratamento consistia nisso: reconhecer, aceitar a sua mania como fato positivo. Graças a isso, era suficiente uma simples oração para operar milagres.
Eu sou virgem. Ah, tá, mas eu... Assim eu acabo me convencendo. Eis uma informação que é falsa. Algumas das mais conhecidas aparições que a Igreja Católica sanciona são Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro de 1531, a João Diego, um índio no Morro Tepeyaque, perto da Cidade do México. Eu sou virgem. Nossa Senhora de Ametralha, milagrosa, 3 vezes em 1830, a Catarina Labouré, em França. Paris. Eu sou virgem. Nossa Senhora de Lourdes, em 1858, a Bernadette subiu próximo a Lourdes, no sul da França. Eu sou virgem. Eu sou virgem, eu fui estuprada, mas eu continuo virgem. O padre era pedófilo. Não funcionou. Então, eu sou virgem. Uma virgem estuprada, mas virgem. Nossa Senhora de Fátima, 3 vezes, em 1917, há 3 crianças em Fátima, Portugal. Ah, virgem, a senhora é pouco amável com o nosso sexo. Eu sou virgem. Eu sou virgem! Eu fui estuprada, mas eu sou virgem. Eu sou virgem, eu sou virgem. Eu sou virgem. Entendeu? Eu sou virgem. A estatística se engana. Mais loucos entre as mulheres que entre os homens. Vamos, meu caro Sr. Neverson, eu sou virgem, eu sou virgem. O padre é pedófilo, eu sou virgem, continuei virgem, virgem estuprada, mas virgem, virgem! Aqueles locais que há pouco mencionei por todo o mundo, agora são santuários onde milhões de católicos fazem peregrinação para receber bênçãos especiais de Maria. Maria, a mãe de Jesus, mantém um lugar de honra significativo na Igreja Católica e é reverenciada por católicos em todo o mundo, virgens como eu ou não. Porque eu sou virgem, tá? Sou virgem, estuprada por um padre pedófilo, portanto, virgem. Mas como estava lhe dizendo, as mulheres, quase todas, são originais, excêntricas, maníacas. Mas daí a se transformar em loucas tem uma grande distância, não é, meu caro diretor? E a senhorita também está de acordo comigo? Eu ficaria muito agradecida se o senhor pudesse se conter. Seus prazeres são de gosto duvidoso. Estas senhoras entenderão muito bem sem esta demonstração. Das estalhas.
Muito curioso.
Mas este sistema de humanidade incomparável apresenta um perigo. Um grande perigo. Não é possível prever os caprichos dos loucos. Não é muito prudente deixá-los sem nenhuma vigilância. O louco, senhoras, é sem, ao fim das contas, capaz de turbulência. Sua astúcia é proverbial. É verdadeiramente muito grande. Se ele tem um projeto em vista, sabe escondê-lo com uma hipocrisia que é maravilhosa.
Maravilhosa.
É mesmo muito engraçado.
Senhor diretor, vocês têm muitos doentes?
Uma meia dúzia ao todo.
Por que estão rindo dessa maneira? Sempre ouvi dizer que existem mais loucos entre as mulheres do que entre os homens.
Absurdo!
Estou totalmente de acordo, Madame Virginia.
Madame, eu peço desculpas, mas não sou eu que o digo. É a estatística.
A propósito de Hebe Camargo, imaginem vocês que nós tivemos aqui um doente que achava que era ela. Chamava-se Jane Stafflett.
Jane Stafflett, eu também sei cantar.
Eles me irritam com suas risadas. Mas o que acontece com eles?
Eles são loucos.
Eles são os loucos. Eles são os loucos.
Minha cara, o homem do qual você fala era um doente seriamente afetado. Mas não se pode comparar aquele que nós todos conhecemos, à exceção deste aqui. Bem entendido?
Vocês também estariam mortos de rir, senhoras, se vocês vissem ela acreditar que era a Hebe. Ele seguia o cozinheiro, sem cessar, para que ele o colocasse dentro de um caldeirão, dentro da água quente.
O que é que você quer dizer?
Contenha-se. Se você não pode se comportar decentemente, como uma senhorita deve fazer, pode sair.
Vamos embora. Isso aqui me dá medo.
Mas, senhor, isto é uma brincadeira de mau gosto.
Agora estou só. Oh, que gnome eu sou, que escravo abjeto. Não é monstruoso que essa coisa aí, por uma fábula, uma paixão fingida, possa forçar a alma a sentir o que ela quer, de tal forma que seu rosto empalidece. Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, a voz trêmula e toda a sua aparência se ajusta ao que lhe pertence. E tudo isso por nada. Ah, coisa ruim. Me escondam, me escondam.
Silêncio, por favor, silêncio. Ordeno que se calem. O que adianta isso? Eu sou o diretor. Escutem, silêncio.
Estamos em perigo aqui.
Um mais louco que os outros.
Não tenha medo, não tenha medo. O demônio entrou aqui. Não assustem o demônio. Precisa fechar a porta. Agora sim, prendemos o capeta. Segure-o. Nós o prendemos. Ajuda! Não pode mais escapar. Me dá uma faca que eu arranco o olho do demônio. Vamos...
Sim, vamos arrancar o olho dela. Assim, beleza, não enganará mais os puros.
Vamos jogá-la pela janela. Pela janela!
Me soltem! Socorro!
Larguem ela, desgraçadas!
Perdão!
Socorro! Gleice! Loucos desgraçados!
Diria ele que se tivesse o papel e a deixa da paixão que a mim me deram. Inundaria de lágrima o palco, estouraria o tímpano do público com imprecações horrendas, enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes.
Socorro!
Confundindo os ignorantes. Perturbando, na verdade, até a função natural de olhos e ouvidos.
Fechada!
Silêncio!
Socorro!
Silêncio!
Não tem ninguém!
O resto é silêncio! Eu sou o diretor, entenderam? Eu sou o diretor!
A gente tá trancada! Socorro! Não tem ninguém! Socorro!
Eu sou o diretor.
Esse gravador aí, tia, esse gravador ficava bom era aqui no meu cofrinho de neném louco. Vem, vem, tia.
Aqui tá todo mundo louco.
O Narciso saiu dali. Ah, ainda bem que tudo acabou.
Ali, olhe. Sob a porta.
Sangue.
Você vai voltar pra TV?
Fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração...
Não, eu tenho pânico de ser famosa, de perder o meu anonimato. Eu tive dois pesadelos recorrentes na vida. Um era que eu acordava com peitos imensos, que eu tinha colocado silicone. E o outro era que eu acordava famosa, com milhões de paparazzis e pessoas me perseguindo. Eu não gosto que mexam em mim, eu não gosto que puxem meu cabelo, que mexam em mim. Quero continuar sendo a pessoa anônima que eu sou. Quero ir na padaria tranquilamente.
Lorna, você é incrível. Você consegue tirar a essência de todas as pessoas que você entrevista.
Eu sou uma jornalista. Esse mundo não me interessa e que eu quero falar simplesmente nada.